continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Toninho Ferragutti. Seja bem-vindo, Toninho.
Muito obrigado. Um beijão para todo mundo aí do Brasil Regional, para você, Geraldo. É um prazer meu estar podendo falar com vocês.
Bom, nós estamos falando simplesmente com um músico, compositor, arranjador. Toninho, conta um pouquinho da tua história, desde a cidade lá de Socorro, no interior de São Paulo, até chegar a ser esse grande instrumentista que o Brasil conhece e o mundo também.
Ah, obrigado. Socorro é uma cidadezinha aqui a 120 quilômetros, assim, uma cidade muito bonita aqui no Vale da Serra da Mantiqueira, cortada pelo Rio do Peixe. É uma região muito bonita, verde, cheia de montanhas. Meu pai é o Pedro Ferragutti, Vitória Calipo Ferragutti, então família italiana, né, migrantes italianos que chegaram aqui no final do século XIX. Meu pai nasceu no começo do século, no 1920, por ali, né. Minha mãe também, então a família de... A música sempre esteve muito presente, muito, mesmo pro lado da minha mãe, pro lado do meu pai, né. A música é uma coisa assim como, se todo dia você tem que tomar água, tem que comer alguma coisa, a música era a mesma coisa, né. Meu pai vem de uma tradição de músicos de banda, pro lado da minha mãe também meu tio tocava. Então é sempre uma família muito musical, né? Todos os meus irmãos são muito, muito musicais, mas não tinha histórico nenhum de profissionalização da música, né? Sim, a música fazendo parte do dia a dia. Então sempre tem os ensaios da banda, as referências, né? Os carnavais, então a música é sempre muito, muito presente. E eu comecei a aprender a tocar acordeon, acho que muito inspirado também vendo meu tio tocar, essa coisa. Não tinha histórico de ninguém que se profissionalizasse, fui seguindo o caminho que era me apresentado, né? Você faz primário, faz colegial, aí você vai fazer cursinho, daí fui fazer, sempre tocando, né? Sempre participando de conjuntos de baile, roda de show. Mas aí eu fui prestar veterinária e fui para Botucatu, estudar veterinária em Botucatu. E daí eu me deparei com esse ambiente universitário, né? Onde tinha gente do Brasil todo, e essa foi sempre comigo. E daí eu comecei a criar um interesse muito grande pelo instrumento, além do que já tinha, né? Muita gente tocando, eu vendo muita gente tocar, porque era um circuito universitário, muitos grupos passavam por Botucatu, e eu me inspirei muito nisso aí. E em 82 eu abandonei a faculdade e vim para São Paulo me dedicar exclusivamente a música.
E aí em São Paulo você tocou aí nas rodas de choro, grupos de baile e até grupos de música gaúcha, é?
Toquei roda de choro, grupo de música gaúcha, orquestra sinfônica, grupo de música de câmera. E daí você se põe, como músico, você se põe a serviço, né, de onde você é chamado, né? Então você vai criando um repertório. Eu tenho interesse por isso, né? De variedade de repertório, de variedade de estilo musical, de me aproximar de vários estilos musicais. Eu acho que o grande centro, como é São Paulo, ele proporciona para quem gosta, como é o caso, de você se aproximar de outros estilos, né? De se aproximar de outras possibilidades. E você tem como exercitar essas possibilidades, né? Então, você gosta de jazz, você tem como exercitar isso. Você gosta de música de fronteira, música do sul, você tem. Você gosta de forró, você tem. Então, isso vai dando a você essa possibilidade mesmo, né? De você vivenciar, tocar outras coisas, não sozinho, né? Mas tocar realmente com a formação original, né? De como essa música é tocada. Sim. Isso acho que influenciou muito na minha formação musical, né? Mas eu já vinha também dessa pluralidade. Em casa eu sempre sorria de tudo, né? E sempre a gente tinha um interesse por música variada, assim, né? Música cantada, música instrumental, música erudita, música regional. E isso aí foi só sendo ampliado aqui, né? Aqui em São Paulo, também como músico profissional. Né?
E você atua como solista em diversas orquestras, estou vendo aqui... Orquestra Jazz Sinfônica de São Paulo, Orquestra Petrobras Pro Música, Orquestra de Câmara da Universidade da Paraíba, olha só quanta Orquestra Sinfônica do Recife.
Eu tive um CD gravado com o Quinteto de Cordas, que é um CD autoral, foi em 2006, foi até lançado pela Biscoito Fino, um CD todo autoral arranjado com a formação de um grupo de cordas, né, que é baixo acústico, dois violinos, viola e violoncelo. esse CD foi muito bem aceito, foi muito bem reverberado, né? E daí esses arranjos foram ampliados e proporcionou a possibilidade de estar tocando com várias orquestras, né? Dessas que você está citando aí. E até onde eu passo esse repertório, né?
Inclusive, Toninho, uma me chama a atenção aqui, que é a Orquestra Maria Schneider, dos Estados Unidos.
Não, aí não com o trabalho meu, né? Eu trabalho com uma querida maestrina, fabulosa, essa orquestra dela. Chamaria Schneider, ela já ganhou vários grandes, e além de tocar, de ter orquestra dela nos Estados Unidos, excursionar com essa orquestra, ela monta essa orquestra em vários países e montou aqui a primeira vez em Ouro Preto, no Festival de Jazz de Ouro Preto. E é muito bonito, porque ela vem, traz todo o material, traz todos os arranjos, né? E a gente fica uma semana nesse trabalho, né? De você. E preparar as músicas para o concerto. É muito bonito que ela faz. Então, essa é a primeira vez que eu tive contato com ela. Foi Ouro Preto, fui quem fez contato foi o queridíssimo Túlio Mourão, meu amigo. E depois dali eu fiz turnê com ela na Europa. Fiz umas três temporadas no Jazz Standard lá com a orquestra dela mesmo lá nos Estados Unidos. E foi uma experiência fabulosa. Eu sou muito fã do trabalho dela.
Que legal. Toninho, vamos ouvir um pouquinho de música?
Opa, vamos, né? Chega de falar, vamos ouvir.
Isso é bom. Diz o outro, vamos ao que interessa, né? Ouvir essa boa música do Toninho.
Tem uma música que eu gosto bastante, que é do CD de 2012, um CD que eu me sinto muito feliz de ter realizado ele. É um CD com quinteto de cordas, piano, clarinete, percussão. O CD chama O Sorriso da Manu. Então, e tem a música O Sorriso da Manu, que eu gostaria que você pudesse tocar. Ficaria muito feliz em ouvir também.
Claro. E a outra, Tony?
A outra é de um CD mais recente, de 2017. É um CD chamado A Gata Café. É com quinteto, guitarra, baixo elétrico, sax, acordeon, violão. E é um CD que eu gosto muito também. Através dele que eu ganhei o prêmio de melhor músico em 2017, pelo prêmio da música brasileira. Eu gostaria que você tocasse daí, chamar a música que a gente foi regravar. É uma regravação, na verdade, chamada Chapéu Palheta. São duas formações bem distintas, mas acho que é bastante representativo da música que eu faço, da música que eu gosto de apresentar.
Então vamos ouvir Sorriso da Manu e Chapéu Palheta.
We'll be right back.
Brasil Regional está conversando com Toninho Ferragutti, que acabou de sugerir duas músicas. A primeira foi Sorriso da Manu e logo em seguida Chapéu Palheta. Agora, Toninho, se fosse citar todas as participações em shows de grandes artistas, o programa ia acabar aí, né? Porque olha só, tem um timaço aqui, né? Desde Dominguinhos, Oswaldinho do Acordeon, Gilberto Gil do Lobo, Elba Ramalho, Nico Assunção, Hermeto Pascoal. E também tem uns estrangeiros aqui, né? De Portugal, a Maria João e o Mário Lajinha. Do Japão, Seigen Ono, né?
Seigen Ono.
E da França, o Antônio Placer.
Antônio Placer.
Placer.
Todo mundo, sempre tive a sorte, né, de estar com gente muito bacana, assim. E nessa semana, meu ídolo, né? Sempre, antes de me tornar profissional, sempre admirei muita gente que depois eu via trabalhar junto, né? Isso acho que é uma das alegrias que a carreira proporciona, né? Você se aproximar dos seus ídolos de uma forma mais próxima, né? E fazendo o que é de melhor, o que eu sei fazer de melhor, que é fazer música, né? Então, através disso, né, me aproximei da Maria Bethânia, do Gilberto Gil, do Chico César, né, do Menino. O Chico César já é uma geração mais jovem, mas é um talento, né, um gênio aqui, que a gente tem o prazer de trabalhar com ele. Com a Marisa Monte, com um monte de gente, né, com um monte de artistas que eu já admirava, e através da música, como profissional, eu pude também trabalhar e só fez aumentar a minha admiração.
Tem outros também, né? Tem o Marco Antônio Pereira, né? O Neymar Dias, Bebê Kramer.
Então. Com o Neymar, e agora como artista, quer dizer assim, como protagonista, né, principal, assim, que eu venho desenvolvendo isso faz uns 15 anos, assim, quer dizer, tem meu trabalho, tem minhas composições, ter meu nome como protagonista, assim, e daí vem o trabalho como artista, né? Então eu tenho os parceiros. Com quem já gravei junto, em termos de CD, juntaram juntos, como é o caso do meu nome, Neymar Dias, né, com o CD Peça na Roça, que a gente foi indicado até o Grêmio com o CD em 2014. Tenho meus parceiros agora, o Edu Ribeiro e o Fábio Peron, com o Dia de Três, né, que é um CD também. Tudo instrumental, né, que a gente foi indicado ao Grêmio desse ano agora, que foi na categoria de Prêmio Latino, né, categoria Música Instrumental. Tem o Bebê Kramer, que a gente tem um CD em parceria também chamado Como Mundo de Menino. Tem o Marco Pereira, né? Um CD que a gente tem também chamado Como Mundo 2. Tem o Salomão Soares, que é um talentosíssimo pianista paraibano que mora em São Paulo. A gente tem um CD de Rio também. Tem a Sandra Cidade, uma cantora portuguesa maravilhosa que está morando no Brasil. A gente vai estar lançando um CD agora, né, chamado Paisagem Verde. E assim vai, CD com trilhas, e aí e continuo aqui compondo e fazendo esse trabalho autoral e instrumental, né, que é a coisa que eu sei fazer.
Agora, fala um pouquinho do acordeon na música brasileira. Ele pegou mesmo, né, Toninho?
Eu acho que ele sempre esteve presente, né? Eu acho que talvez os grandes centros, assim como o Sudeste, né, ele não tem uma constância tão definida como tem no Nordeste, como tem no Sul. Mas, então, aquele ele é oscilante, né? Mas ele é um instrumento que, talvez, acho que depois do violão, talvez da percussão, um instrumento que talvez represente mais a nossa cultura, né? A nossa cultura popular, né? Através dele que o Centro-Oeste está presente, o Nordeste, o Sul, né? E é impressionante o instrumento ele está a serviço do nosso Brasil, né? Um Brasil mais, né, que não está. E também aparece também nos grandes centros, mas não com a força como está presente no Sul, no Nordeste. Assim. E agora a gente tem uma safra de acordeonistas fabulosos, né? Uma geração agora que é impressionante, né? Que vem tocando de tudo, gosta de tudo, né? Sempre com uma excelência, né? Com uma técnica, né? Com conhecimento harmônico, impressionante. Acho que o instrumento deu um salto grande, né? De qualidade, né?
O Brasil está bem servido, né?
Quantidade de pessoas tocando o instrumento, né? E também as pessoas fizeram conhecer melhor através da internet, né? De comunicação, né? Então, também acho que foi jogada uma luz maior para esse contingente de grandes músicos da companhia do Brasil todo, né?
Muito bem. Toninho Ferragutti, infelizmente nosso tempo está acabando.
Um prazer, viu? Um prazer estar falando para você, para os seus ouvintes. E obrigado pela possibilidade de em levar minha música, meu trabalho para os seus ouvintes. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, eu sempre tento estar atualizado nas redes sociais, né, através do Instagram, do Facebook, da página também, né, para mim, ferraduti.com.br, ferraduti.com.br. E quem gostar, manda e-mail, manda mensagem, que a gente vai trocando figurinhas.
Tá certo, Toninho. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a tua participação, especialista.
Beijão pra todo mundo aí, sucesso pra todos.
Você está com Brasil Regional.